Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início àquilo que é formalmente uma reunião da 11ª Comissão da Assembleia da República de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização Política Local e Habitação. Esta reunião tem como objeto principal e único mesmo o debate sobre a nova agenda urbana para o século XXI como resultado da Conferência Habitat 3 das Nações Unidas. Para esta ocasião especial desta nossa reunião, temos também um formato adaptado aos objetivos da reunião. Esse formato foi já distribuído aos senhores e senhores deputados, portanto terá uma primeira intervenção do Presidente da Comissão, muito breve, para introduzir o tema. Depois contamos com um painel de comentadores, que eu passaria desde já a cumprimentar e a apresentar. Do meu lado esquerdo, a Sra. Deputada Helena Roseta, que está aqui na qualidade de coordenadora do Grupo de Trabalho de Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade, e diga-se, em bom da verdade, a deputada que suscitou na Comissão esta matéria relacionada com o Habitat 3. O Sr. Professor Jorge Malheiros, docente no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, geógrafo, investigador do Centro de Estudos Geográficos, agradecer a sua presença, e também do Sr. Arquiteto Tiago Mota Saraiva, arquiteto, membro do Atelier MOB e um participante na Cimeira Europeia City Makers, e que desde já agradeço também ter aceitado o nosso convite para participar neste painel de comentadores, precisamente das conclusões da Habitat 3. Depois teremos um período de debate em que todos os nossos convidados poderão intervir. Temos prazos, períodos limitados de intervenção, propomos 3 minutos para cada intervenção, e depois concluiremos os trabalhos com intervenções dos vários grupos parlamentares, uma intervenção para cada grupo parlamentar e também para o deputado do PAN. Sendo assim, passaremos então à abertura da reunião. Eu farei uma breve introdução. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e de todas, senhoras e senhores deputados, em particular das senhoras e dos senhores convidados a esta sessão. É evidente que as reuniões desta Comissão são sempre abertas, no entanto, para esta sessão em especial, dirigimos um conjunto de convites e, portanto, queria agradecer a todos os que aceitaram participar. Referir que este objetivo desta sessão aberta é precisamente de debater em exclusivo a Conferência das Nações Unidas sobre Alojamento e Desenvolvimento Urbano Sustentável, Habitat 3, que teve lugar no passado mês de outubro, em Quito, na República do Equador, com a participação de governos nacionais, mais de 190, regionais e locais também, representantes parlamentares, movimentos sociais, populações indígenas, comunidades locais. Portugal esteve representado com uma delegação do Governo português e também da Assembleia da República. A Conferência Habitat 3 integra-se no mais recente ciclo de conferências internacionais das Nações Unidas. É de referir que estas conferências realizam-se apenas de 20 em 20 anos, portanto esta é a terceira. A próxima será só em 2036. Este ciclo de conferências das Nações Unidas começou no Rio de Janeiro em 2012, incluiu já a COP21 e a COP22, respectivamente em Paris e Marrakech. Estas COPs centradas na adoção e na concretização do Acordo de Paris sobre o ambiente e as alterações climáticas, inclui também a Convenção sobre a Biodiversidade, que decorre neste momento em Cancún, no México, que decorre até ao próximo dia 17, infelizmente não tem tido repercussão comunicacional no nosso país, Esperemos que até ao final ainda possa ser referida na nossa comunicação social, porque é uma conferência, uma convenção também da maior importância. A Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação pretende, com esta sessão pública, proporcionar a divulgação das conclusões da Habitat 3 e, desta forma, abrir o debate sobre a construção de uma nova agenda urbana para um período marcado pela crise financeira de 2007-2008, pela crescente percepção pública sobre os efeitos das alterações climáticas, pela emergência aguda das muitas exclusões em espaço urbano e pelo crescente surgimento de movimentos de cidadãos em defesa do ambiente e da biodiversidade, com a exigência de medidas urgentes para a descarbonização das sociedades, pelo direito à cidade, com distribuição mais justa dos recursos e mais políticas que promovam territórios inclusivos e participativos. Não vale a pena esconder o conflito que existe realmente. O direito à cidade, pela primeira vez reconhecido através desta Declaração de Quito, confronta-se com uma visão hegemónica neoliberal que entende as cidades como pouco mais do que territórios ao serviço da reprodução económica e financeira, com consequências graves nos processos de segregação urbana, na exploração de recursos naturais, no aprofundamento dos desequilíbrios no contínuo urbano-rural, no agravamento das múltiplas disparidades sociais, económicas e territoriais. Foram divulgadas hoje as primeiras declarações dos relatores especiais das Nações Unidas sobre o direito humano a uma habitação digna e sobre os direitos humanos à água e saneamento, que estiveram a analisar a situação em Portugal e com os quais esta Comissão teve o gosto de se reunir há dias. Nem a propósito. Ficaram evidentes nas suas declarações de conclusão desta visita que, para além do mais, têm a enorme vantagem de terem sido feitas por especialistas com uma perspectiva independente, exterior e objetiva sobre o nosso país. Ficam evidentes, dizia, os progressos alcançados nesta matéria no nosso país, mas igualmente o trabalho que ainda é preciso fazer para que a habitação, a água, o saneamento sejam direitos humanos plenamente conseguidos em Portugal. O país continua perante limitações importantes na concretização dos direitos humanos relativos ao acesso à habitação, à água e ao saneamento, neste caso concreto, que teve a ser abordado pelas Nações Unidas, pelos relatores especiais. A exclusão e discriminação da comunidade cigana, que se encontra entre os grupos mais pobres e necessitados em termos de acesso a uma habitação condigna, mas também pessoas de origem africana, imigrantes muitas vezes, que têm estado sujeitas a demolições das suas habitações informais. E sem alternativas, os sem abrigo, as muitas pessoas em situações vulneráveis, incluindo os chamados novos pobres, aqueles que foram empurrados para a pobreza como resultado das medidas de austeridade, têm efetivamente diminuídos os seus direitos. Direitos humanos à habitação, à água e ao saneamento, tal como foi referido pelos relatores especiais. A propósito, porquê? Porque, de facto, uma ampla agenda urbana para a concretização dos direitos humanos tem todo o sentido hoje, até num país da União Europeia como Portugal, em pleno século XXI, como fica demonstrado. A Declaração de Quito chama o planeta para a concretização de uma nova agenda urbana que promova uma visão das cidades para todos, uma visão inclusiva, que garanta a todos os habitantes de gerações presentes ou futuras, sem discriminações de qualquer tipo, a possibilidade de viver em cidades, vilas e aldeias justas, seguras, saudáveis, acessíveis, confortáveis economicamente quanto aos seus custos, resilientes e sustentáveis, de modo a promover a prosperidade e a qualidade de vida de todos os cidadãos, como muito bem é referido na Declaração de Quito. O objetivo expresso na Habitat 3, concretamente na Declaração de Quito, é o de obter cidades e povoamentos humanos em que todas as pessoas possam gozar de igualdade de direitos e de oportunidades, com respeito pelas suas liberdades fundamentais. A nova agenda urbana baseia-se, em primeiro plano, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e apoia-se, igualmente, noutros instrumentos aceitos internacionalmente, como, por exemplo, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Pretendo, porém, não ficar por um conjunto de declarações aceitos universalmente, esperemos que assim seja, certamente importantes, mas que só têm sentido prático se forem concretizadas com a intervenção dos governos nacionais e locais e com a mobilização da cidadania. Para concretizar esta visão, a nova agenda urbana orienta-se por princípios que se interligam, dos quais o primeiro se reveste de uma importância essencial: não deixar ninguém para trás. Todos percebemos a dimensão desta ideia, mas também como é justo este esforço fundamental e a necessidade de superação de fraturas diversas implicam, nomeadamente, medidas exigentes para combater a pobreza, assegurar a igualdade de direitos e de oportunidades, a habitação, a saúde, a educação para todos, a diversidade cultural e socioeconómica e a integração no espaço urbano. Garantir economias urbanas sustentáveis e inclusíveis. Promover o emprego pleno e trabalho digno para todos. Prevenir a especulação fundiária. Assegurar a sustentabilidade ambiental. Promover a descarbonização da economia. Proteger os ecossistemas e a biodiversidade, nomeadamente através da adoção de estilos de vida mais saudáveis e menos consumistas. Em síntese, não deixar ninguém para trás. Fica tudo dito. Parece que fica tudo dito, efetivamente. Mas é preciso concretizar. A conferência demonstrou que, de facto, um outro mundo é possível. Desde logo a partir das cidades que não deixarão de crescer nas próximas décadas. Muito do que é decisivo ao nível da sustentabilidade social, ambiental e económica tem e terá cada vez mais como cenário as cidades e a capacidade de tornar mais equitativa a relação urbano-rural. Todos somos capazes de reparar como as nossas agendas nacionais e autárquicas, algumas com 40 anos de vida, e que aproveitamos para saudar, precisam de ser rejuvenescidas, atualizadas, reinventadas e projetadas para o futuro que, apesar de tudo, já é presente. Vamos ser confrontados com um grande teste, agora que nos aproximamos de um ano eleitoral autárquico no nosso país. Esperamos que seja a abertura de um novo ciclo de políticas, porque ser pragmático, mas com um horizonte largo, em vez de um horizonte demasiadamente localista, é colocar os objetivos da nova agenda urbana no centro do debate programático das próximas eleições autárquicas. Exige-se empenho dos governos e das autoridades locais, do Parlamento e das Assembleias Autárquicas, toda a mobilização cidadã, dos movimentos sociais, das nossas vontades e inteligências individuais e coletivas para a promoção do direito à cidade, assente na concretização dos direitos humanos, na defesa dos direitos à habitação, à igualdade, ao ambiente, ao desenvolvimento sustentável, às cidades inclusivas e participativas. Estes serão os critérios que aferirão nos próximos tempos a nossa capacidade de responder aos desafios dramáticos, mas exaltantes, que enfrentamos como comunidade. Muito obrigado. Passava agora a palavra ao nosso painel de comentadores e dava desde já a palavra à senhora deputada arquiteta Helena Roseta. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu devo dizer que fiz um exercício de transpor para uma linguagem relativamente simples os conceitos da nova agenda urbana, que são bastante importantes. Não serão todos completamente inovadores. O que é inovador é eles terem sido assumidos a nível mundial e, portanto, numa perspectiva para toda a gente. Era preciso que isto funcionasse. Há sempre este problema. Desculpem lá. Não é aqui, só tenho que abrir. Pronto, ok. Portanto, eu agora iria... Peço desculpa. Iria passar então a apresentar muito rapidamente o conjunto de ideias que alinhavei sobre este tema. Chamei-lhe da cidade insustentável à nova agenda urbana, porque realmente é muito mais fácil percebermos o que é uma cidade insustentável do que saber o que é uma cidade sustentável, porque é insustentável é o que nós vivemos todos os dias e, portanto, por isso peguei desta maneira. Dizer-vos que a concentração urbana em Portugal é um fenómeno tardio. Depois do 25 de Abril, com o regresso das ex-colónias, o processo de urbanização e suburbanização acelerou com novas cidades, novos modelos de família e novas necessidades. Este gráfico é muito interessante, que mostra que nós no século XII tínhamos 9 cidades, no século XVI, 21, no século XIX, 33, no século XX até 1979, 45, no século XX até 1989, 80 e no século XX até 2001, 134. E temos ainda mais umas quantas hoje. Ou seja, o processo da criação de cidades, embora aqui cidade seja tida num sentido administrativo e não estatístico, seja como for, é um fenómeno recente, é um fenómeno do século XX e até da segunda metade do século XX. Com a globalização, naturalmente mudaram os estilos de vida, os hábitos de vida, como toda a gente sabe. Mudou o rosto de muitas das nossas cidades. Esta imagem, ninguém saberá onde é que isto fica, mas posso-vos dizer que é Leiria, ninguém poderia adivinhar. Pode ser uma qualquer zona urbana ou suburbana, porque desaparece aquilo que é tradicional nas cidades. Os seus centros ficam, enfim, limitados por uma construção que se desenvolveu de uma forma bastante desenfreada nas periferias das cidades. Assistimos ao mesmo tempo à desertificação dos centros históricos e ao crescimento das periferias, como todos sabem. Mais recentemente assistimos à proliferação do alojamento local e aos riscos de turistificação e gentrificação das nossas maiores cidades. Eu gosto muito desta imagem, é na Moraria. O Sr. Fernando escreve: I was born here and I will die here. Eu nasci aqui e quero morrer aqui. Enquanto isto sucedeu, cresceram os paradoxos urbanos. Eu já vos vou explicar porque é que chama a atenção para os paradoxos. Começo pelo paradoxo da solidão. Quanto maior o número de pessoas, maior a quantidade de situações de isolamento e de indiferença. Aparentemente não devia ser assim. Se há mais gente, não devia haver tanta solidão. É o contrário que acontece. Paradoxo da abundância. Quanto mais a cidade oferece, menos satisfaz. A banalização do supérfluo coexiste com as maiores privações, e nós sabemos que isto é verdade. Paradoxo demográfico, isto é terrível na Europa de hoje. Quanto mais envelhecidas, mais fechadas se tornam as sociedades urbanas, e quanto mais fechadas, maior o desequilíbrio demográfico. As fronteiras geográficas foram substituídas pelas fronteiras do medo. Não preciso dizer mais nada, porque toda a gente sabe que isto é verdade. Paradoxo da identidade, quanto mais se desenvolve a cidade, mais se desfigura. Não devia ser assim. Quanto mais desenvolvida, deveria se tornar mais atrativa, mais interessante e mais única. Mas muitas vezes não é isso que acontece, porque a forma, como já aqui foi dito, no modelo de cidade que nós temos hoje, a forma segue a finança. O paradoxo da mobilidade, gastamos cada vez mais dinheiro para fazer cada vez mais acessos que ficam cada vez mais engarrafados, fazendo-nos perder cada vez mais tempo. O paradoxo do progresso, temos cada vez mais capacidade para fazer face às necessidades contemporâneas, mas estamos a tornar as cidades cada vez mais vulneráveis e desiguais. Isto é terrível. Quanto mais avançamos no progresso, mais riscos pomos toda a gente a correr. Onde eu queria chegar era aqui. Nós não resolvemos estes paradoxos com mais do mesmo. Nós precisamos de alternativas. Este ponto é essencial para compreender porque é que precisamos de uma nova agenda urbana. Se continuarmos com as mesmas políticas, vamos ter os mesmos resultados. Temos de olhar para a cidade como um ecossistema. Há muitas décadas que isto vem sendo dito, mas ainda não foi compreendido. As cidades são ecossistemas predominantemente artificiais. Tem componentes naturais, artificiais e virtuais, e este ecossistema tem que ser sustentável. Isto é muito importante compreender, porque se nós não fizermos o equilíbrio na cidade entre as componentes naturais e as componentes artificiais, nós desequilibramos a cidade toda. E, portanto, é preciso compreender que isto funciona tudo junto. E aqui há um slide que, para mim, resume todo o conceito do desenvolvimento sustentável. O desafio da nova agenda urbana é saber planear e gerir cidades, tendo sempre em conta, ao mesmo tempo, as quatro dimensões da sustentabilidade urbana. Eu pedi que vissem um esquema. Em 1972, na Conferência de Estocolmo, a grande discussão era entre ambiente e economia, e o conceito que saiu daí foi desenvolvimento sustentável, que pretendia conciliar o ambiente com a economia. Anos mais tarde, na Conferência das Nações Unidas de Rio de Janeiro, chegou-se à conclusão que o problema não era só entre ambiente e economia, tinha que ser ambiente, economia e o social. E os que têm memória do que foi a Conferência do Rio de Janeiro sabem a importância que teve a emergência da questão social no seio das questões ambientais e económicas. Hoje sabemos, e a nova agenda urbana afirma claramente, que não basta a componente da economia, não basta a componente do ambiente, não basta a componente do social, é preciso uma componente de cidadania, de funcionamento da cidadania, funcionamento da democracia. Eu posso-vos dar exemplos para mostrar que se esta componente não existir, isto falha tudo, nem cidades, em situação de cidade. Por exemplo, basta que entidades que têm que falar umas com as outras não falem. Basta que a autarquia não fale com o governo e o governo não fale com a autarquia, ou que nas autarquias os departamentos não falem uns com os outros, para que processos que até ambientalmente, socialmente e economicamente eram possíveis não avançarem. Não há nenhuma razão ambiental nem social e económica para eles não avançar. É simplesmente que a cidadania não está a funcionar. Os cidadãos não são ouvidos e as instâncias não comunicam. E este é um problema grave, inclusive aqui em Portugal. Temos múltiplos desafios. Temos que recuperar o conceito de serviço público nas grandes redes e infraestruturas. Temos que garantir o acesso à habitação, aos direitos sociais, ao espaço público e à qualidade de vida na cidade. E hoje, em Portugal, ainda há muita gente que não tem este direito garantido, como sabemos. Temos que promover novas formas e estilos de vida amigos do ambiente e abertos ao diálogo intercultural, e isto não é fácil de fazer. Eu gosto muito desta imagem, é do bairro do Ingote, em Coimbra, e a primeira vez que lá fui, é um bairro, enfim, com mau nome, entre aspas, a primeira vez que lá fui, a primeira coisa que vi foi esta pendura na parede, bem-vindos, o que é muito bonito, porque mostra que, de facto, todos os bairros são bairros bons, desde que as pessoas assim o queiram fazer. Mesmo que os bairros tenham muitos problemas, é possível os seres humanos que lá vivem transformarem o ambiente num sentido que seja mais acolhedor e mais amigável. Temos que garantir a transparência e combater a especulação imobiliária. Temos que reabilitar sem destruir. Temos que desenvolver novas vertentes da democracia hoje na concepção e gestão da cidade, nomeadamente democracia participativa, não apenas em termos reais, mas também em termos virtuais, quer dizer, toda a possibilidade que as novas tecnologias nos dão hoje de participação tem que ser integrada na gestão das cidades e não é fácil fazê-lo. Temos um problema de fundo, que é um grande apedregulho no meio disto tudo. Isto é apenas um boneco, como sobreviver à desconstrução europeia em que estamos todos a viver. Este boneco mostra todos sentados à mesa e a senhora pergunta o que é que querem beber. Nenhum diz a mesma coisa que o colega do lado. Portanto, se nem sequer se entende para o que querem beber no intervalo, é muito difícil tudo o resto. E entramos agora aqui numa questão já, se quiserem, mais doutrinária. O planeamento não pode continuar a ser o olho vigilante com todo o poder aos decisores. Eu sou técnica de planeamento, a minha vida profissional é essa, e continuamos a ver o planeamento como feito de cima para baixo. Os senhores responsáveis é que sabem, os senhores vereadores é que sabem, os senhores arquitetos é que sabem, e as pessoas têm muito pouca possibilidade de intervir e até de compreender as razões do plano. E, portanto, o plano é uma coisa, quando é aprovado, pois é obrigatório para toda a gente. Esta visão é caduca, já ninguém a usa em parte alguma, e a nova agenda urbana é muito clara sobre isso e fala num planeamento participativo e inclusivo. Novas formas, portanto, de fazer planeamento, tomar a decisão, que permitam a audição de baixo para cima, que sejam participadas, e é preciso os próprios técnicos aprenderem a fazer isto, que muitas vezes não sabem. Temos que perceber que o direito à cidade, que aqui o Sr. Presidente já falou, passa por muitas coisas, entre elas reconhecer os direitos de cidadania. Sem sentimento de pertença não há desenvolvimento urbano possível. Nós ainda temos, em muitas zonas do nosso país, nomeadamente nos subúrbios de Lisboa, comunidades inteiras que não têm, a quem não é reconhecido um direito de cidadania. Portanto, isto é um problema de fundo. Sem cidadania não há cidade e sem cidade não há cidadania. As duas coisas vão juntas. Eu acredito que mesmo nas situações mais difíceis é sempre possível melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, acredito em políticas reformistas, progressivas, gradualistas. Nem sempre conseguimos pôr a meta no ideal, mas conseguimos sempre fazer melhor. Este é o desafio, e a agenda urbana também nos convoca para isso, conseguirmos melhorar aquilo que está. Nós temos muita consciência que, olhando para o mundo, olhando para a África, olhando para os países subdesenvolvidos, não vamos conseguir dar a toda a população do mundo as condições ideais de habitação. Mas temos que melhorar. Essa é uma obrigação, e é possível sempre fazê-lo. É sempre possível, mesmo que se ande em contraciclo. Isto é uma convicção que eu partilho há muitos anos. Temos de inventar novos conceitos, e trago aqui apenas um exemplo, que é uma experiência em Lisboa, mas que é importante. Nós concebemos a ideia dos BIP-ZIP. O que é que são BIP-ZIP? BIP-ZIP são bairros de intervenção prioritária. Nós em Lisboa não aceitamos que um bairro com problemas se chame bairro crítico ou bairro problemático, porque isso é estigmatizante. Nós chamamos-lhe bairro prioritário, porque isso significa que os poderes públicos têm que olhar para esse bairro com prioridade. E, portanto, muda o olhar e muda a atitude, e conseguimos identificar esses bairros num processo participativo e, inclusivamente, metê-los no plano diretor municipal. Julgo que é o único plano diretor municipal do país em que os bairros prioritários estão claramente identificados e em que o regulamento do PDM diz que é preciso a Câmara intervir prioritariamente e investir prioritariamente nestas zonas, que foram identificadas como sendo as zonas com sobreposição de carências económicas, sociais e urbanísticas. Podemos fazer as coisas de várias maneiras. Este exemplo que eu trago aqui é para combater outras ideias que temos visto por aí. Novos modelos de realojamento. Nós tivemos o PER nos anos 90, muito criticado, mas foi importante. Continuamos a ter situações que são insustentáveis, como por exemplo esta imagem que tem em cima do bairro da Boa Vista, ali ao pé de Monsanto. É um bairro municipal com 5 mil habitantes. Tem uma zona, que é esta zona que vocês veem em primeiro plano, de casas velhinhas com um telhado de amianto e que tem, mesmo que ir abaixo, não tem condições de reabilitação. Podíamos demolir isto tudo e depois levar as pessoas para um sítio qualquer, mas resolvemos fazer outra coisa, que é realojar as pessoas no próprio sítio onde elas estão hoje. Portanto, fazer um realojamento faseado e um concurso de arquitetura para escolher um projeto. E o projeto que está em baixo foi o que ganhou o concurso de arquitetura, com a particularidade de ser um projeto ecológico e de a Associação de Moradores ter feito parte do júri para a escolha do projeto. Isto é apenas uma imagem. Outra solução que eu também trago aqui, só por contraste, toda a gente conhece o caso das Torres do Aleixo, no Porto, e a forma como foram implodidas e as pessoas foram deslocalizadas para, portanto, fazer outro aproveitamento do terreno. Em Lisboa tínhamos uma situação parecida num sítio privilegiado, as Torres do Alto da Eira, ali ao pé da Graça. Também muita gente defendia que elas deviam ser demolidas, estavam muito degradadas. Viviam lá 220 pessoas, quase 100 famílias, com vários fogos de volutos. A Câmara nunca tinha investido. Fizemos um processo participativo, as pessoas foram ouvidas, as torres foram reabilitadas, estamos a concluir essas obras e hoje são um empreendimento normal na cidade. E, portanto, é possível fazer isto, é possível fazer diferente. É só isso que eu queria, estes exemplos, não quero estar a elogiar o município de Lisboa, que também tem muitos problemas por resolver, como os outros municípios, mas apenas para demonstrar que isto não são só teorias, na prática é possível fazer diferente com a participação das pessoas, com a luta dos moradores, com a presença das associações e com a participação das freguesias. Aquilo onde eu quero chegar é isto. Esta imagem que eu tenho aqui é uma metáfora e para mim ela exprime muito bem aquilo que eu gostaria que fosse o exercício do poder político, nomeadamente à escala local. Estão aqui duas pessoas a jogar xadrez. Na cidade é como se fossem umas múltiplas de xadrez simultâneas. Naturalmente não está toda a gente a jogar, não pode estar toda a gente a jogar. Na cidade não estão os habitantes todos a jogar xadrez, a tomar decisões. Mas, nesta metáfora, nós sabemos quais são as regras do jogo. O jogo é feito à vista, as pessoas estão a ver, podem denunciar se houver batota. É este o modelo que eu gostaria de ver no exercício do nosso poder político. As jogadas, as regras serem conhecidas, serem transparentes, a vigilância dos cidadãos poder exercer-se e poder ter consequências quando há batota ou quando há situações distorcidas. Penso que este é o grande desafio da agenda urbana, da nova agenda urbana, inclusiva, participativa, sustentável, enfim, tudo aquilo que foi dito já pelo Sr. Deputado Pedro Soares. Mas isto é que nós temos que interiorizar. Portanto, não podemos mais ter modelos de exercício do poder em que uns mandam, outros obedecem e a maior parte deles não querem saber. Isso não pode ser. Nós temos que construir soluções de poder em que o poder é partilhado, é cedido e é vivido e é contestado, é criticado e é transparente. Basicamente era isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Passava então agora a palavra ao professor Jorge Malheiros. Faz favor, Sr. Professor.
Ok. Bom, boa tarde a todos. Antes quero cumprimentar os presentes, agradecer a oportunidade para discutir a nova agenda urbana aqui convosco. É uma honra estar aqui. Quero também cumprimentar os meus colegas de mesa, em particular o Sr. Presidente, o Deputado Pedro Soares. Dito isto, eu acho que rapidamente, enfim, o meu comentário será relativamente rápido e, primeiro, há uma apreciação de caráter geral ao documento e àquilo que está por trás dele e depois há, o analisar ou uma referência a alguns dos aspectos mais específicos. Relativamente à tal análise mais geral e na sequência do que foi dito por, quer pela deputada Helena Roseta, quer pelo deputado Pedro Soares, eu acho que esta nova agenda urbana, e o novo eu poria entre aspas, porque eu acho que em larga medida ela retoma uma série de coisas que vêm expressas noutros documentos, que se foram desenvolvendo noutras agendas, já aqui foram referidas algumas, inclusive agendas da própria União Europeia, e que hoje aparecem integradas de uma forma mais substantiva nesta declaração de Quito, na nova agenda urbana. Que paradigmas é que estão em oposição? O que acontece é que ao longo dos últimos 25 anos, o paradigma urbano, que de alguma forma se foi afirmando de um modo talvez menos explícito nos documentos, mas às vezes mais explícito nas práticas, foi um paradigma urbano onde, se nós quisermos, a ideia da cidade competitiva, da cidade, do crescimento económico, da cidade que de alguma maneira aposta na reabilitação, desvalorizando muitas vezes as componentes sociais, justificando isso com o facto de poder vencer na corrida dos rankings urbanos globais, tomou, digamos, a dianteira. O outro paradigma que já existia antes, mas que eu acho que está mais expresso e de forma mais integrada nesta nova agenda urbana, é aquilo que já foi referido, que é a ideia de uma cidade mais solidária, mais participada e mais sustentável. Eu acho que esta agenda urbana o que faz é inverte os termos, e basta dizer que a questão do competitivo continua a aparecer no documento, aparece duas vezes, mas os termos coesão ou os termos inclusiva aparecem muito mais vezes, 8 ou 12 vezes. Portanto, o que se faz é, sem deixar de ter em conta os aspectos da competitividade urbana, que são fundamentais designadamente para a economia, sem deixar de ter em conta os aspectos que têm a ver com o emprego, as empresas e a produção na cidade, a preocupação maior é em inverter os termos e é, tendo em conta estes aspectos, criar uma cidade mais solidária, mais inclusiva e, se quiserem, amiga do ambiente ou ambientalmente sustentável. E, portanto, a proposta de mudança de paradigma não é uma coisa de sumenos importância. O segundo aspecto, já foi referido, é esta evolução naquilo a que chamamos os pilares do desenvolvimento urbano. Os pilares clássicos e aqueles que aparecem, por exemplo, nos documentos da União Europeia de transição do século, são o social, que nós podemos associar ao desenvolvimento e à inclusão, o económico, sustentabilidade e crescimento, se quisermos, e o ambiental, outra sustentabilidade e a questão da proteção. A existência de um quarto pilar, que pode ser assumido como a cidadania, ou sobretudo de duas macrocomponentes adicionais, é algo que esta agenda urbana põe em cima da mesa. E eu acho que aqui é que está o elemento de renovação. E podemos interpretá-lo como cidadania, mas podemos interpretá-lo também claramente como cidadania, mas como uma nova forma de governar, e aqui estamos a pensar na articulação entre os diferentes poderes públicos, e numa nova forma de estabelecer parcerias, este discurso que vamos tendo ao longo desde o início do século XXI da governância, não é? Que implica um ceder informação substancial aos cidadãos e às suas organizações para que possam decidir e participar nos processos. A informação é aqui condição inicial, só se pode participar bem conhecendo as coisas e, portanto, esta terceira, digamos, este quarto pilar, se quisermos, ou condição necessária, é eu ter uma política marcada pela governância e pela governação que junta a democracia representativa, esta que temos aqui, com os elementos da democracia participativa, que aparecem em inúmeros discursos, diria eu, da esquerda à direita nos últimos 15 anos. E a segunda macrocomponente é a componente da tecnologia. Isto é, hoje uma série de processos urbanos são claramente, desde a começar pela participação, se quisermos, são facilitados pela existência de um conjunto de instrumentos tecnológicos, os telemóveis e as suas aplicações, a disponibilização de computadores em diferentes sítios, a disposição de sistemas de informação digitais, que permitem aceder e participar à distância, conjugando muitas vezes a participação na realidade, porque é uma realidade virtual, com a participação diária, cotidiana, nos espaços materiais e no tradicional espaço público da cidade, não é? E, portanto, passamos a ter não três ou os três pilares clássicos, mas passamos a ter 5, um que tem a ver com a política e a cidadania, um adicional que é o da política e a cidadania, e um quinto que é a componente tecnológica, depois alargada com os aspectos da eficiência energética, da mobilidade sustentável e amiga do ambiente, etc. Portanto, eu acho que é a conjugação destes 5 elementos que, no âmbito do novo paradigma, dá um enorme valor a esta nova agenda urbana. Entrando em alguns aspectos específicos, eu gostaria de citar alguns dos compromissos que aqui aparecem. Desde logo duas condições. A primeira é que há um reconhecimento do locus urbano, da cidade no seu sentido mais vasto, desde as pequenas até às grandes, como elemento fundamental no arrastamento dos processos de desenvolvimento regional. Portanto, é a cidade, mas muitas vezes o seu entorno, como dizemos em geografia com frequência. Por outro lado, há o reconhecimento da cidade como o maior espaço de concentração das pessoas à escala global e com um crescimento significativo nos próximos 30 anos. As pessoas vivem nas cidades. As cidades são uma fascinante e notável criação humana, se não a mais espetacular, andará próximo, e além disso as cidades são historicamente um espaço de diversidade. Se nós lermos Aristóteles, a discussão entre nós e o outro, entre o cidadão da cidade e o cidadão que vem para a cidade, é algo que já está patente na política. Portanto, e tudo isto, espaço de diversidade, espaço de concentração, espaço de arrastamento do desenvolvimento, estão patentes nesta, como condições, se quiserem, nesta Declaração de Quito. Depois há uma série de compromissos com a erradicação da pobreza, com o não deixar ninguém para trás em termos de classe, de género, de etnia, etc. Há um relevo grande concedido à componente de sustentabilidade ambiental, à eficiência energética. Há uma crítica à segregação espacial, mas é uma crítica, eu diria, bem construída. Este documento já agora, pequena nota, se quiserem, técnica, o documento é muito interessante, é verdade, mas eu acho que com facilidade se tirariam 40 artigos ao documento, porque há uma razoável dose de redundância. Acontece é que se percebe que um documento com tanta gente e tão participado, como muitas outras cartas, acaba por ser vítima quer dos compromissos, quer da ideia de verter tudo no conjunto do documento. Agora, isto não anula a orientação, que me parece clara, não anula a proposta do novo paradigma, que me parece clara, e não anula a presença dos cinco pilares e dos vários compromissos que me parecem estar bem patentes, mesmo que às vezes se repitam. Voltando ao que estava a dizer, a segregação espacial é de alguma forma posta em causa, é verdade, mas ela só é má, se nós quisermos, quando impede a mobilidade social e limita o acesso aos recursos urbanos. Porque viver em grupos de pessoas da mesma etnia, ou até da mesma classe, se quisermos, juntas, não tem necessariamente um efeito negativo. Tem quando impede a necessidade da mobilidade social, repito, quando isola e também quando impede que determinado grupo não tenha acesso aos recursos que estão na cidade. E é por isso, e é muito interessante ver, que na proposta que é feita, e há muito sobre habitação, quando se fala de exclusão e, por exemplo, da intervenção junto dos bairros, ou dos bairros, digamos, degradados, ou se quiserem informais, a proposta não é demoli-los diretamente. Em muitos casos é dotá-los das condições para que possam pertencer à cidade. Portanto, a solução da demolição, que às vezes aparece em Portugal com alguma facilidade, demolição com perda do alojamento por parte das pessoas que aí vivem, quando não são, por exemplo, capazes de ter um alojamento novo porque já não estão registadas no PER, não é? Acaba por aqui ser criticado, na medida em que por um lado se diz que as pessoas não devem ficar sem alojamento se não existe nenhuma alternativa, e além disso porque as soluções para a habitação informal passam por muitas vezes por qualificar essa habitação e torná-la mais cidade, se quiserem. Portanto, a segregação é vista, mas no quadro de múltiplas soluções. E a habitação aparece, e estes são, digamos, os últimos pontos, a habitação aparece como algo mais do que um direito meramente programático. Ela está na Constituição Portuguesa, referem-se a ela muitas vezes como um direito programático, mas a verdade é que ela é um pilar do Estado Social. Nas discussões do Estado Social, e foram muitas há 3 ou 4 anos atrás, falava-se muito de saúde, educação e a componente de assistência social, se quisermos, muito menos de habitação e ordenamento do território. Mas o quarto pilar do Estado Social é a habitação e o ordenamento do território. Dizia um investigador sueco que era o pilar frouxo. Será assim, mas a nova agenda urbana mostra que é um pilar fundamental e trá-lo para a necessidade de fazer política plena neste domínio. Última nota e depois 3 comentários de coisas onde eu acho que Portugal pode ir mais longe que a agenda urbana. O último comentário tem 2 vertentes. A primeira é que, ao contrário do que às vezes se pensa, a questão da promoção da habitação pública aparece como um elemento, ou da habitação social, se quiserem, aparece como um elemento que ainda é importante nas políticas de habitação e que pode ser integrada no sistema económico. É referido aqui, no artigo 46. Em segundo lugar, que a renovação urbana, evitando a expansão descontrolada das cidades, que foi o que tivemos durante 20 anos de políticas habitacionais centradas na habitação própria e na construção nova, hoje todos criticamos isso, ou muitos, é aqui também criticada, visando-se a ideia de uma renovação urbana respeitadora do património e que impeça a expansão descontrolada das cidades. Onde é que podemos ir mais longe? E a última nota é que a habitação não pode ser vista como arquitetos, como agora a arquiteta deputada Helena Roseta vem a dizer há décadas, tem de ser vista integrada com outros elementos fundamentais da política urbana e da gestão urbana, como o do sistema urbano, como os transportes, o acesso a infraestruturas como a água e o saneamento básico. Onde é que podemos ir mais longe? Primeiro ponto, eu acho que Portugal pode ir mais longe na questão do direito à cidade. Ao contrário, aqui, pequena discordância com o deputado Pedro Soares, o direito à cidade está pouco plasmado neste documento. Aparece no artigo 11 e apenas no artigo 11, e é a propósito de mencionar que alguns países o verteram para a sua legislação nacional, como é o caso do Brasil. E eu acho que nós podemos fazer mais tendo alguma legislação sobre o direito à cidade a nível nacional. Segundo aspecto, Há todo um processo de expulsão que é muito analisado por uma autora que se chama Saskia Sassen e que tem a ver com a expulsão das populações de diferentes sítios, urbanas, rurais, etc. Face muitas vezes aos processos de financiarização e de ocupação de terras, quer para a expansão urbana, quer, por exemplo, para agronegócio, e eu acho que a questão das expulsões, embora implicitamente esteja presente, não está completamente explícita. E no nosso caso, isto que foi referido a propósito de uma turistificação que é boa para as cidades, mas que se for excessiva, rápida e descontrolada, expulsa as pessoas, não está, é algo com o qual Portugal tem de lidar, e designadamente cidades como Lisboa e o Porto, e portanto há aqui mais longe do que aquilo que diz a agenda urbana. Último ponto, uma vez mais, tem a ver com as características específicas da demografia do país, sendo um país particularmente envelhecido, onde os dois principais centros urbanos, que são Lisboa e o Porto, são muito envelhecidos, onde muitos bairros de muitas cidades são muito envelhecidos, a questão dos idosos e dos idosos na cidade, peço desculpa agora por fazer o elogio a Lisboa, outras cidades de Luão, que estão a tentar ser abordados no âmbito de um programa interessante no quadro desta cidade, tem de ter uma preocupação maior nas nossas políticas urbanas. Os idosos são, neste momento, um elemento essencial da vida do país e, em particular, da vida da cidade, uma vez que têm, como sabem, um conjunto de características específicas no acesso a diferentes recursos urbanos. E era isto. Obrigado.
Muito obrigado, professor Jorge Malheiros. Passava a palavra então ao arquiteto Tiago Mota Sarada. Faz favor, senhor arquiteto.
Muito boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, agradecer este convite para estar aqui a debater algumas ideias sobre
o enquadramento da nova agenda urbana. Bem, da nova agenda urbana eu começaria para já por explicar também o enquadramento em que eu estou aqui. O Ateliê Mob, do qual faço parte, foi convidado para participar na cimeira de City Makers, que se realizou no mesmo, mais ou menos contemporaneamente à discussão e aprovação do Pacto de Amsterdão, que foi, portanto, a nova agenda urbana para a União Europeia, onde no fundo consagrou o trabalho de vários anos feito ao longo da União Europeia, e os City Makers posicionaram-se ao longo de sensivelmente um ano de discussão, conseguiram deixar plasmado algumas das suas ideias. E City Makers, eu também tenho sempre alguma dificuldade de traduzir, mas os criadores de cidade, ou seja, mas são sobretudo os grupos de iniciativas de base que operam de uma forma mais informal ou formal, dependendo até muito do contexto geográfico, mas operam nas cidades e nos territórios. E os City Makers, com esta cimeira, conseguiram, de alguma forma, integrar aquilo que está um pouco plasmado no artigo 10º da Agenda Urbana para a União Europeia, ainda que com umas nuances, porque se a terminal tudo também se juntou ali às áreas do negócio, portanto, em que de alguma forma não faria muito sentido, mas que lá estão. Do ponto de vista geral, seja da nova agenda aprovada em Quito, seja da própria agenda urbana para a União Europeia, eu vejo como documentos bastante positivos. Bastante positivos, ainda que dependam muito da sua aplicação a nível nacional, e interessa-me, sobretudo aqui, interessa-me muito pensar como é que podem ser estes documentos de alguma forma aproveitados para darem conteúdos para as nossas práticas urbanas em Portugal. Eu diria, começaria por dizer, e faço um pouco este paralelo, porque eu acho que é bastante importante, em termos gerais, que independentemente da questão que se percebe que é até geopolítica, de alguma repetição que existe na nova agenda urbana aprovada em Quito, é de facto um documento muito mais avançado do ponto de vista de direitos humanos, do ponto de vista de intervenção e de saber e de lidar em termos teóricos e práticos com o território do que é o da agenda urbana para a União Europeia, o que também dirá alguma coisa sobre o que é hoje a União Europeia. Eu passo desde logo a um termo, por exemplo, que é particularmente importante, que é a erradicação da pobreza, que é utilizado no documento de Quito e na agenda urbana europeia, por exemplo, é utilizada pobreza urbana. Sim, uma coisa genérica e não como princípio de erradicação por si. Depois outra questão é os refugiados. A questão dos refugiados. A questão dos refugiados é colocada, por exemplo, no documento de Quito, como no artigo 28º, Não, várias vezes, aliás, tem quatro citações, mas no artigo 28º, concretamente sobre os refugiados, onde se diz garantir o pleno respeito pelos direitos humanos dos refugiados, das pessoas deslocadas internamente, dos migrantes, independentemente do seu estatuto de migração, e a apoiar as cidades que os acolhem no espírito da cooperação internacional. A agenda urbana para a União Europeia, e vou lê-lo em inglês para não, porque julgo, ao que julgo saber, ainda não está traduzido para português. The objectives are to manage integration of incoming migrants and refugees extra-EU and to provide a framework for their inclusion based on willingness and integration capacity of local communities. Portanto, muito mais temeroso, diria. Depois a questão dos sem-abrigo, por exemplo, que não está referido nos documentos da União Europeia, está referido neste documento de Quito, e também a questão da soberania. Eu acho que é muito interessante, aliás, a questão da soberania foi um tema até levantado por nós nestas discussões que houve de City Makers, levantado por nós e que provocou alguma sensibilidade, sobretudo nas organizações da Europa Central, onde nós defendíamos que não havia capacidade de pensar processos de democracia participada, que todos estávamos de acordo que deviam existir, sem essa democracia participada saber ou ter de alguma forma tangível a quem é que se dirige e ter de alguma forma próximo quem decida sobre os processos urbanos. Nesse sentido, a questão das soberanias dos governos locais e governos nacionais está, de alguma forma, bem plasmada do documento de Quito e não existe no documento da União Europeia. Agora, só em termos de três princípios gerais reconhecidos pelo documento de Quito, que me parecem particularmente importantes e que me parece particularmente importantes de pensar no espectro do nosso país. Primeira questão, o direito à cidade, que é de facto colocado uma ou duas vezes, salvo erro, mas que é neste momento, e vê-se ao longo de todo o documento, vê-se uma participação, as práticas com que nós temos vindo a trabalhar mais recentemente na nossa prática profissional têm tido muitos cruzamentos com a América Latina. E, de facto, o trabalho tem sido feito, sobretudo, na questão do direito à cidade. Por exemplo, nós participámos ainda há pouco tempo na criação do Observatório de Desenvolvimento Urbano da Cidade do México. A questão do direito à cidade é uma questão fundamental. Aliás, a Cidade do México está, neste momento, a preparar uma carta constitucional da cidade. Julgo que é a primeira, algo que julgo saber, portanto, e a questão do direito à cidade é uma questão fundamental de começar a ser tida também na nossa legislação nacional e também com um entendimento, parece-me que é um entendimento da qual todos os princípios que também estão na agenda urbana para a União Europeia, para onde se derivará. Depois a questão do direito à habitação. A questão do direito à habitação já é uma questão que é particularmente preocupante neste momento em Portugal. Eu acho que não sou só eu que o digo, não. Neste momento nós temos uma recomendação do Sr. Provedor de Justiça, que é a recomendação que eu tenho aqui apontada, número 3/B/2016, onde relata o seu acompanhamento dos casos do bairro da Cova de Amor e do bairro 6 de Maio, e em que recomenda ao Governo a abertura do novo programa especial de realojamento, ainda que tesse algumas críticas relativamente aos anteriores PERs, mas no fundo, que se abra uma porta para que seja cumprido este direito à habitação, este direito que está consagrado em termos muitíssimo avançados na nossa Constituição e que continua ainda hoje, de alguma forma, a ser, a não ser cumprido. Eu diria que aqui terminaria, se calhar, alertando para uma situação que também é referida muito, não do documento da União Europeia, mas muito no documento de Quito, que se prende com as questões, bem, para além das questões do acesso aos recursos naturais, a água e o saneamento visto como são reconhecidos pelas Nações Unidas como um direito humano, salvo erro, a água em 2010, o saneamento em 2015, mas também a questão das energias, ou seja, o acesso à luz, sobretudo. Acesso esse que neste momento, e isso é de alguma forma a forma como eu gostaria de terminar aqui também, com uma situação concreta que nós acompanhamos e acompanhamos com muito cuidado neste momento, que tem a ver com um processo de corte de luz em vários bairros. E dos exemplos dos casos que nós estamos a acompanhar, Terras da Costa Almada, bairro da Torre Louros, bairro Jamaica Seixal, onde fundamentalmente o que se está a passar é o seguinte: os bairros que são ilegais e sem possibilidade de reconversão, portanto não são licenciáveis esses bairros, são bairros que têm acesso à água de diferentes modos e também tinham acesso à luz através de puxadas, na sua maioria através de puxadas não legais. Estes bairros, neste momento, e sobretudo num processo que eu diria que tem 2 anos, foi sendo cortado o acesso à luz, e estamos a falar de alguns milhares de pessoas, que, por exemplo, podem ter necessidades de medicamentos que têm de estar no frigorífico. Portanto, ainda hoje pensarmos o que é viver sem luz julgo que se calhar pensarmos o que é viver sem luz faz-nos entender bem como a luz deve ser um direito humano. E o que está a acontecer é que, de facto, existe um processo, um procedimento que a EDP utiliza para voltar a pôr luz nos bairros, que tem a ver com os moradores organizarem-se em associações de moradores e organizarem-se compulsivamente e colocar-se um contador para todos e uma associação de moradores pagar a conta de todos. Ora, senhoras e senhores deputados, imaginem-se a viver numa torre com 300 pessoas, que vocês alguns nem conhecem, imaginem-se que a vossa luz de casa depende que todos paguem. Portanto, é se calhar um processo, esse processo também, ou seja, o processo, somente um processo de luz, que faz aquilo que nós não temos coragem de fazer, que é demolir e pura e simplesmente não tratar aqueles cidadãos como cidadãos. Portanto, era uma coisa que eu gostava de deixar aqui. E por fim, também, só porque me esqueci de uma coisa que também parece particularmente relevante relativamente ao direito à habitação, porque o bairro 6 de Maio, particularmente, que neste momento, estes dias, tem estado nas notícias, o bairro 6 de Maio na Amadora tem, e não só este problema de luz, mas tem também o problema da habitação e coloca um sentido bastante, coloca um sentido a este tipo de documentos, porque está a ser feito exatamente o inverso de tudo o que este documento nos diz. No bairro 6 de Maio estão a ser feitas demolições, e estão a ser feitas demolições como se fossem operações de guerra. E quando eu digo operações de guerra, digo uma lógica fundamental nas operações de guerra é deixar a demolição ao lado das pessoas que resistem no bairro, que continuam a viver. Então as demolições são feitas deixando lá, portanto, com as crianças a saltarem em cima dos escombros da habitação vizinha que foi demolida. E isso é uma matéria que eu acho que nos deve levar a refletir e, sobretudo, vai totalmente contra o que está expresso e que nós subscrevemos nestes documentos, tanto num como noutro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto Tiago Mota Saraiva. Depois destes 3 comentários, intervenções sobre a nova agenda urbana, que eu mais uma vez agradeço, dava a palavra a quem se quiser inscrever para um período de debate aberto e que pedia que quem tivesse interessado em intervir que se inscrevesse durante a próxima intervenção. Tenho já 4 inscrições e dava desde já a palavra ao António Manuel Saraiva Lopes, da Universidade de Lisboa. Agradecia que... Não? Então, foi rabate falso. Maria do Carmo Bica, da Animar, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, agradecia que utilizasse. Também não? Então, são inscrições, afinal, não só para falar. Rui Franco, da Câmara Municipal de Lisboa, Parceria Temática Habitação Agenda Urbana da União Europeia. Faz favor.
Boa tarde a todos. fazendo apenas só uns poucos comentários e gastando muito poucos segundos na intervenção, dizer que, antes de mais, Lisboa, como de forma distinta da generalidade das grandes cidades europeias, mas também pela sua organização administrativa e dimensão média do município capital e dos municípios circundantes, perde população há 40 anos, e apesar de na década anterior, intercensos, ter abrandado fortemente essa perda de população, neste momento é já comprovável o reaceleramento deste efeito. Dizer que a velocidade da transformação pela inovação tecnológica não está, na minha opinião, a ser acompanhada por uma capacidade de regulação democrática das transformações provocadas pelas alterações tecnológicas e, enfim, a turistificação, entre outros muitos outros exemplos. A mobilidade é outra matéria em que nos falta capacidade de acompanhamento da velocidade de transformação. Mais próximo da intervenção da arquiteta Helena Roseta do que do professor Jorge Malheiros, não entendo a tecnologia como um pilar da sustentabilidade, mas claramente como uma oportunidade de um instrumento à escala da transformação necessária, mas que também, mais uma vez, a administração, na sua velocidade, não a está a conseguir acompanhar. Há matéria que hoje bem na voga, naquilo que se chamam as smart cities, que tenta inverter ou aproveitar a onda da velocidade de transformação, mas de qualquer forma é um desafio cujo sucesso não tenho como garantido. Concentrando nas questões da habitação, dizer que desde o final do programa PER, nos deparamos, enquanto cidades, mas também enquanto municípios, com duas grandes dificuldades, para além da pressão económica e especulativa das transformações do mercado imobiliário. Uma é, obviamente, a quase ausência de investimento do Estado Central aos municípios, e essa é uma matéria que tem que ser debatida com toda a frontalidade, com toda a naturalidade. Portanto, há um déficit de investimento do Estado no cobrimento das necessidades de habitação. Como o Tiago também dizia, a nossa Constituição é muito avançada e a nossa interpretação na prática pelas autarquias de que assegurar habitação a todos aqueles que não a conseguem atingir ou obter pelos seus próprios recursos, assegurando-a e cobrando e suportando a diferença. E a questão é que, dos anos 90 para cá, essas carências não abrandaram, até diria que reaceleraram, e nas grandes metrópoles isso é obviamente visível, e não têm sido acompanhadas nem pelo relançamento do financiamento público nacional, mas também não, e esta é a matéria pela qual a agenda urbana europeia é uma oportunidade de transformar isto, pelo investimento europeu nesta matéria. Não há praticamente fundos europeus disponíveis para a habitação, raríssimas exceções a umas interpretações muito benévolas da eficiência energética, mas de qualquer forma com grandes limitadas, e o que existe, e o município de Lisboa esse está a aproveitar em grande medida, estamos a falar de empréstimos, bonificados ou não, mas de empréstimos, não de comparticipação dura, o que não tem comportamento equivalente no que toca ao apoio à economia industrial, às cidades comerciais, etc. O que a agenda urbana também está a fazer, e foi matéria aqui que o Tiago também não comentou, neste momento estão já constituídas 4 parcerias temáticas, este mês serão ainda constituídas as próximas 4, e até ao final do primeiro trimestre de 2017 serão constituídas as últimas 4, portanto estamos a falar dos 12 temas, dos 12 eixos da agenda urbana, e um dos que já está em funcionamento é precisamente o da habitação. Eu tenho a sorte, o privilégio de representar o município de Lisboa e ser o único representante português nesta parceria. Portanto, isto é uma parceria constituída e apoiada até financeiramente pela União Europeia debaixo da presidência que tem vindo a acompanhar, e portanto agora a próxima reunião vai já acontecer ainda esta semana, mas o que é profundamente relevante na diferença metodológica é que pela primeira vez se dá a oportunidade, mais do que à influência, eu até diria quase que à construção do próximo quadro de coesão, numa lógica multinível, ou seja, pela primeira vez não temos apenas os Estados a negociar e a definir a política europeia, mas temos o Estado, as cidades e até as organizações não-governamentais a, pela primeira vez, trabalhar e elaborar em comum, com o tempo, aquilo que deverá ou há oportunidade para que seja adotado para o próximo quadro de coesão, e esta é uma oportunidade em que todos nós, quando eu digo todos nós, nas várias escalas de participação cívica, seja ao nível central de Estado, seja ao nível municipal, seja ao nível das organizações, é uma oportunidade de aproximar a política, e em particular o financiamento europeu, na área da habitação em particular, daquilo que são a realidade no terreno, sem ter que ir apenas a posteriori passar pelo crivo das interpretações do Estado e das regiões, e, portanto, fazer com que a política europeia tenha adesão àquilo que é as realidades, de facto, no território. E esse é um problema que, no atual quadro comunitário, nós não temos solução e que precisamos de intervir para que isto mude. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto Rui Franco. Dá a palavra à arquiteta Cristina Cavaco, Subdiretora-Geral do Território. Sr. Arquiteta, acompanhou-nos a Quito e fez parte também, participou no Habitat 3, faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu queria começar por felicitar a Assembleia da República, em particular esta Comissão Parlamentar, pela organização desta sessão e deste debate. Parece-me que este é talvez o primeiro passo para a implementação de uma agenda urbana, ou da agenda, desta nova agenda urbana em Portugal. É a partir do debate, é a partir da discussão, é a partir da sensibilização e de levar a mensagem aos diferentes fóruns da sociedade que nós conseguiremos efetivamente avançar para a implementação da nova agenda urbana. A minha intervenção tem sobretudo a ver com este novo tempo que é como é que nós implementamos, como é que avançamos para um momento de transição em direção a um desenvolvimento urbano mais sustentável. E não posso deixar, por ter estado, enfim, próxima do processo que foi a preparação em Portugal do acompanhamento na elaboração desta agenda e designadamente por ter sido a Direção-Geral do Território quem ficou com a incumbência e o papel de coordenar os trabalhos para elaborar o relatório nacional para o processo do Habitat 3, não posso deixar de dizer que de facto foi com uma enorme perplexidade e tristeza que nos deparámos com aquilo que tinha sido a implementação em Portugal da agenda do Habitat 2. Ou seja, em 1996 foi aprovada uma agenda urbana, há 20 anos atrás, Portugal participou, mas a partir daí perdeu-se o rasto, deixou de se perceber o que é que Portugal fez para efetivamente avançar e implementar essa agenda. Não foi possível encontrar qual foi o plano traçado, como é que Portugal acompanhou essa agenda, não foi possível sequer perceber como é que Portugal, o que é que Portugal fez e como é que atingiu as metas e o que estava previsto na agenda do Habitat 2. Gostaria que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando uma nova agenda Habitat 4 se estivesse a preparar, não estejamos nas mesmas condições que estávamos agora, quando foi necessário olhar para os 20 anos passados, fazer um diagnóstico, fazer uma análise daquilo que se tinha passado e, a partir daí, sim, olhar para o futuro, perceber quais eram as grandes lições que tínhamos aprendido com estes últimos 20 anos e traçar os grandes desafios e as grandes orientações para o futuro. Portanto, eu acho que este é um importante momento, não podemos ficar por aqui. Passa por todos nós, passa pelas instituições instituições, passa pelo governo, pelos órgãos de soberania, passa pelos governos locais, passa pelas cidades, passa pelas universidades, conseguirmos levar a mensagem junto de todos os cidadãos e assim, em conjunto, de facto, conseguirmos avançar para um momento de transição, para um novo paradigma em direção a cidades mais sustentáveis. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Arquiteta Cristina Cavaco. Dá a palavra à Sra. Vereadora Paula Marques, Vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa. Faz favor, Sra. Vereadora.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, acompanhando o arquiteto Rui Franco, saudar a iniciativa da 11ª Comissão Permanente da Assembleia da República na discussão desta matéria e vou muito sucintamente tecer algumas considerações sobre aquilo que foi aqui apresentado, mas gostava, para início de discussão ou de conversa, dizer que eu e o arquiteto Rui Franco fazemos parte do Governo da cidade de Lisboa e é a primeira vez que formalmente estamos a ter contacto com aquilo que é a discussão da implementação das orientações de Quito. E começo com esta questão porque vou fazer uma pergunta aos senhores e às senhoras deputadas e ao nosso painel no final da minha intervenção. Não há dúvida nenhuma, e pegando naquilo que o deputado Pedro Soares disse, a importância do envolvimento e do empenho dos governos nacionais e dos governos locais para a implementação daquilo que são as várias orientações que saem agora da nova agenda urbana para o século XXI. Dizer que, na minha opinião, e acompanhando o arquiteto Tiago Mota Saraiva, esta agenda é muito mais interessante e muito mais democrática do que aquilo que está constante na agenda urbana europeia. Dizer que é fundamental, de facto, porque é efetivamente nas autarquias que muitas vezes recai o peso e que nós acolhemos com muito prazer e sentido de missão pública a implementação das políticas, nomeadamente as políticas de direito à cidade e, em particular, nas políticas de habitação. Dizer também que entendemos que deve haver uma nova abordagem em relação às matérias de habitação, aprendendo com aquilo que fizemos durante os anos 90 com o PERD e que tão importante foi a nível nacional para dar condições condignas aos nossos concidadãos, mas que urge, até na questão do direito a uma cidade muito mais democrática e uma cidade muito mais equilibrada, encontrar outros paradigmas de implementação de políticas de habitação, nomeadamente no que tem a ver com a dispersão territorial, com a escala daquilo que se constrói ou reabilita e com as respostas a vários segmentos, pegando um bocadinho naquilo que são os novos pobres, se quisermos, mas as respostas de vários segmentos em termos sociais, não ficando só, não pensando só na questão das populações em mais emergência, dizendo que, naturalmente, tem um peso relativo diferente do que se calhar outros segmentos, mas que os outros segmentos da população, devido à situação de crise que temos vindo a viver, não encontram respostas no mercado privado. Mas dizer também que não se resolve o problema da habitação, na minha opinião, só com uma resposta única, exclusivamente. A resposta deve ser de política pública, naturalmente, mas não se resolve só com a questão da utilização do existente do ponto de vista do património público ou da construção ou da aquisição de novo património público. Não há como não chamar os privados, de uma forma mais consciente ou menos consciente, se quisermos, dos operadores privados e dos proprietários, naquilo que é a construção coletiva do direito à habitação. E para rematar, dizer que há uma outra questão em relação à participação e à cidadania. Há uma resistência muito grande, isto é uma crítica que faço do ponto de vista da análise do governo local e do governo da cidade a que pertence. Há ainda uma resistência muito grande por parte dos governos locais e acho que isso deve ser combatido, e a agenda urbana para o século XXI faz muito claramente a observação em relação a isso, que é a resistência que os governos locais têm para um planeamento urbano participado e o respeito pelas decisões das populações, a capacidade de diálogo com as populações, mas também a resistência que há muitas vezes em aceitar uma certa auto-organização de algumas comunidades e a dificuldade que há de encontrar o equilíbrio entre aquilo que é um planeamento ou uma governação em algumas matérias que eventualmente tenha que ser mais vertical e a necessidade que há, obviamente, da discussão num plano muito mais local e de intervenção local, respeitando aquilo que é, muitas vezes, as vontades das populações, tendo em consideração sempre, na minha opinião, aquilo que são os direitos e os preceitos constitucionais. Fica a pergunta agora em final de intervenção. Volto a dizer, nós fazemos parte do Governo da Cidade de Lisboa, eu e o arquiteto Rui Franco. Eu gostava de perguntar qual foi, nós estamos a discutir a implementação das medidas, mas também naquilo que tem a ver com a questão da participação dos agentes que as vão implementar, eu gostava de saber qual foi a participação ou o cuidado que houve de quem representou Portugal nas várias discussões territoriais, e houve várias, nas discussões territoriais até chegarmos a estas conclusões, qual foi a participação efetiva das autarquias? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Vereadora Paula Marques, pela sua intervenção. Não há mais inscrições dos nossos convidados e, portanto, passava de imediato às intervenções dos grupos parlamentares. Para esse efeito, dava desde já a palavra ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Berta Cabral, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor e senhores oradores, senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores deputados, as cidades assumem uma relevância crescente, concentrando a maioria da população das atividades, e também das atividades económicas e da riqueza. São os lugares de maior potencial para a dinamização do crescimento económico, do emprego, da competitividade e da inovação, como aqui já foi referido, mas também são espaços onde se concentram complexos fenómenos de exclusão social e graves problemas de sustentabilidade que constituem ameaças à qualidade de vida das populações. São sistemas complexos, onde se integram desafios que, pela sua dimensão demográfica, económica e ambiental, lhes conferem grande potencial de desenvolvimento sustentável, designadamente ao nível do emprego, da habitação, do comércio, da mobilidade, dos consumos de água e energia, entre outros. Assim, o desenvolvimento urbano sustentável e o desenvolvimento sustentável estão fortemente ligados, implicando uma perspectiva ampla que abrange os domínios fundamentais do desenvolvimento económico, social, ambiental, cultural e de governança. Ao longo das últimas décadas, tem vindo a decorrer uma reflexão alargada sobre a evolução das políticas públicas na direção da sustentabilidade urbana. Neste sentido, saudamos o facto da Conferência das Nações Unidas sobre Alojamento e Desenvolvimento Sustentável, realizado no Equador, como aqui já foi referido e cujas conclusões foram apresentadas pelo Presidente da Mesa, em outubro passado, ter adotado em outubro passado uma nova agenda urbana, tendo em conta todos os compromissos assumidos ao nível das Nações Unidas e, de forma especial, na Agenda 2030 e o desenvolvimento para o desenvolvimento sustentável e também tendo em conta o Acordo de Paris. Enquanto visão e compromisso político de desenvolvimento urbano sustentável, pretende-se, com esta nova agenda, que ela contribua para a execução e a adaptação local da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Neste contexto, importa envolver todos os intervenientes pertinentes, como refere as conclusões da agenda, do encontro, e assumir o papel dos poderes subnacionais como fator crítico de sucesso na execução desta nova agenda. E queria pôr, de facto, aqui a tónica, porque a descentralização e o repovoamento do território, sobretudo os territórios de baixa densidade e do interior, são essenciais neste processo de desenvolvimento sustentável. Por outro lado, é de reconhecer, como bem se fez no Equador, os esforços que já vêm sendo desenvolvidos por alguns países neste sentido. E no nosso país, esses esforços são visíveis e reconhecidos pelas entidades internacionais. Foi aprovada pelo anterior Governo a Estratégia Nacional da Habitação, com vista precisamente a promover a articulação dos Objetivos de Desenvolvimento dos Aglomerados Urbanos, da Reabilitação Urbana e da revitalização demográfica e económica enquanto partes integrantes do universo da política de cidades. E ainda, se pretendeu alargar o acesso a uma habitação condigna e promover melhor qualidade de vida para os cidadãos, impondo medidas transversais, perspectivadas a longo prazo e articuladas com soluções urbanas sustentáveis. Foi neste sentido também que, procurando diminuir as assimetrias regionais e em consonância com a posição já assumida pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, o PSD apresentou já nesta legislatura um projeto de lei que pretende proceder à constituição do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. E foi também, e de forma a conseguir o mesmo desidrato e com o mesmo sentido, que o PSD apresentou, no âmbito do Orçamento de Estado, um conjunto de propostas de descentralização de competências nas autarquias locais. Aliás, foi este espírito inconformista e reformista que caracteriza o Partido Social Democrata que permitiu ao nosso país ser reconhecido internacionalmente como referência na área do crescimento verde, da economia circular e no combate às alterações climáticas. Recorde-se que Portugal já reduziu as emissões de gases com efeito de estufa em 27%, ou seja, já ultrapassou o objetivo fixado para 2020, que era, como sabem, de 23%, limite máximo, e está a 3 pontos da meta fixada para 2030. Com efeito, um ambiente sadio e equilibrado é também um dos vetores integrantes do objetivo desta nova agenda urbana, já que do mesmo resulta uma melhor qualidade de vida para todos. Como também sabemos, o objetivo da nova agenda urbana é um trabalho constante e progressivo. Daí a importância do plano para a sua implementação, que, elencando ações e medidas, conduz aos intervenientes numa melhor concretização daquele que é um desiderato mundial e que passa pela promoção da gestão sustentável dos recursos naturais do planeta e gestão ecológica dos resíduos, melhor conservação e utilização sustentável da água, melhor ordenamento territorial e urbano, inclusão social, em especial das pessoas com deficiência, prevenção da violência, reforço da resiliência das cidades a catástrofes e pela promoção da ação climática a nível internacional, nacional, regional e local, incluindo medidas de adaptação às alterações climáticas e atenuação dos seus efeitos. Esta é uma responsabilidade de todos os poderes, a nível nacional, regional e local, e de todos os cidadãos do mundo, dos portugueses e também de todas as forças políticas que defendem uma melhor qualidade de vida deste planeta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Vilhena. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, os convidados, senhoras e senhores deputados. A habitação ou lar, desde sempre na maior parte da civilização sedentária, é não só o abrigo, mas também o centro da vida familiar. E se entendermos a família como um elemento estruturante da nossa sociedade, então podemos construir o silogismo onde, para termos uma sociedade bem estruturada e equilibrada, para além de outros fatores, é fundamental que a sociedade garanta, por diversos meios, que todos os cidadãos tenham acesso a uma habitação de dimensão adequada e em condições de higiene e conforto, como diz a nossa Constituição. Nos últimos anos, Portugal desenvolveu um esforço significativo por fazer valer o artigo 65 da nossa Constituição. Através de programas especiais de realojamento, contribuiu para a erradicação de conjuntos de habitação de construção informal, ou barracas, e através de programas como o SAL e outros que surgiram mais tarde, embora sem a mesma força, conseguiram proporcionar habitação para classes sociais menos favorecidas. Hoje poderíamos dizer que a paisagem urbana já não é ferida visualmente pelos bairros de barracas que cresceram junto aos grandes núcleos urbanos, como víamos antes, pelo menos, mas isso não quer dizer que não haja uma parte da população no nosso país ainda a viver em condições que não cumprem o mínimo para os padrões europeus de habitação condigna. Existem ainda hoje listas para acesso à habitação social. Existem hoje cidadãos sem abrigo que necessitam de soluções distintas. Existem pessoas e famílias a viverem em habitações sem condições de habitabilidade e salubridade. Estamos, por isso, conscientes que é necessário ir além de um conjunto de programas municipais que tentam colmatar situações pontuais e locais. Seria, pois, desejável reescrever uma política de habitação que, de alguma forma, resolvesse essa incongruência que é ter um país com milhares de fogos devolutos e, por outro lado, famílias carentes para uma habitação condigna. É necessário desenvolver uma estratégia que tenha em conta esses dois fatores. Entretanto, há boas novas nas políticas de cidade e que constam do programa do Governo, das grandes opções do Plano e no Programa Nacional de Reformas. Indo ao encontro do que é consensual, a nível europeu, para países com o nosso grau de desenvolvimento, é um objetivo conter a expansão dos núcleos urbanos e proceder à regeneração dos mesmos através da requalificação do edificado e a renovação do espaço público. Tendo por base este paradigma, o Estado pretende, através do Fundo de Reabilitação do Edificado, recuperar uma série de edifícios abandonados e introduzi-los no mercado de arrendamento, garantir uma parte para renda acessível e para jovens e também incrementar uma política urbana de requalificação do espaço público como motor de arranque para a requalificação do edificado envolvente, a par, obviamente, de outras intervenções no âmbito do ProHabita e outros programas que têm como objetivo garantir o desenvolvimento da sociedade e meio urbano de uma forma sustentável, com qualidade de vida para os cidadãos e construindo hoje o património que um dia, mais tarde, será valorizado pelas gerações vindouras. Do documento produzido pelas Nações Unidas para a Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, podemos retirar vários objetivos que se pretendem alcançar com a nova agenda urbana. Mas a maior parte, depois de uma leitura, como se dizia anteriormente, um pouco repetitiva e que eventualmente até careceria de uma espécie de espremer aqueles objetivos todos e torná-los de uma forma concisa num documento mais claro, porque muitos objetivos desses, de facto, já fazem parte das agendas políticas europeias e do nosso país. Contudo, há alguns que retive da sua leitura e que agora ganham outra importância. E defini aqui, ou escolhi, sete pontos que me parecem importantes. Primeiro, as políticas de cidade devem ter como um dos objetivos a erradicação da pobreza, a inclusão, a coesão social e num ambiente multiculturalista, garantindo equidade a todos os cidadãos. A cultura e a diversidade cultural são fontes de enriquecimento da sociedade. Novos padrões de consumo e produção sustentável devem ser tidos em conta e que isso possa contribuir para um abrandamento até no retrocesso das alterações climáticas do planeta. Que temos que nos esforçar mais para alterar a oferta, o uso e os hábitos de mobilidade e de transportes urbanos. Que os hábitos de mobilidade e o uso de transporte público devem merecer, de facto, mais um esforço maior das entidades públicas e também da nossa parte na sua utilização. E outro que me parece importante, que é a participação cívica e a transparência nos processos de decisão, que são essenciais para a transformação da cidade e da paisagem. E há um destes compromissos na agenda urbana que me parece que me é muito caro, porque eu tenho vindo, de facto, a propagandear há muito tempo, e que está, de facto, escrito e diz que a organização espacial e a acessibilidade e a concepção do espaço urbano, bem como a criação de infraestruturas e serviços básicos em conjunto com políticas de desenvolvimento, podem promover ou dificultar a coesão social, a igualdade e a inclusão. Ou seja, não é necessário apenas construir habitação, é preciso fazer cidade, pensando nos espaços públicos, na mobilidade e na qualidade dos equipamentos. Para finalizar, diria que o progresso da humanidade fez-se nas cidades. Civitas, o modelo da cidade clássica, influenciou o modelo ocidental, proporcionando a troca. A troca é a base do sucesso das cidades e esta é a razão do desenvolvimento e progresso. A troca de ideias, de bens e do conhecimento. Pois é do confronto de ideias que saem as grandes opções políticas, é a troca de bens que move a economia e é a troca de saber e do conhecimento que valorizam e influenciam a cultura de um povo. Devemos, por isso, cuidar bem das nossas cidades para podermos cuidar bem de nós.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Helena. Dada a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores convidados, senhores e senhores deputados. Saudamos a Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, que teve lugar em Quito, no Equador. Esta conferência acabou por aprovar uma nova agenda urbana, procurando assim responder ao crescente processo de urbanização mundial, considerada a mais forte tendência populacional do século XXI. Até 2050, a população urbana irá duplicar e os impactos nas cidades serão cada vez maiores. Impactos ambientais, sociais, económicos, demográficos e que vão estar cada vez mais concentrados nas cidades, com enormes desafios de sustentabilidade, desde a habitação, serviços básicos, criação de emprego, preservação de recursos naturais. A cidade deve ser considerada como um bem comum e a que todos têm direito, o direito à cidade. Será um importante passo para o futuro, essencial na construção de uma resposta alternativa à mercantilização dos territórios urbanos, que os transformam em meros espaços de reprodução do capital, diminuindo a sua função participativa, social e inclusiva. Infelizmente, esse passo não foi dado pela Declaração de Quito, que reconhece que a cidade deve ser para todas as pessoas, mas não consagra esse objetivo como um novo direito. Curiosamente, até chega a ser contraditório, visto desenvolver de forma muito precisa o conceito de cidade competitiva, que favorece a criação de um ambiente urbano socialmente segregador. Este foi um dos mais difíceis focos de divergência nas discussões prévias para se alcançar um texto subscrito por todos os países participantes. Sublinhe-se que a União Europeia, os Estados Unidos, a Colômbia e a Argentina rejeitaram o reconhecimento do direito à cidade. A Declaração de Quito consubstancia orientações para a nova agenda urbana mundial, mas não concretiza metas. Constitui um avanço relativamente a anteriores documentos internacionais sobre as mesmas matérias, pelo seu âmbito universal, participativo e centrado nas pessoas, pelo reconhecimento da necessidade de dar especial atenção à resolução de múltiplas formas de discriminação. O papel dos movimentos sociais e das diversas plataformas cidadãs ao longo de anos foi decisivo para este resultado. No caso específico da habitação, o direito à habitação em Portugal está consagrado na nossa Constituição. A atual maioria parlamentar foi fundamental para travar os ataques a esse direito levados a cabo pelo governo anterior. No que diz respeito ao universo do arrendamento, a lei datada de 2012 desequilibrou as relações em favor do proprietário, liberalizou o setor, facilitou o despejo, aumentou as demolições sem solução habitacional e aumentou as rendas. Em particular, colocou em risco as camadas mais vulneráveis da população, nomeadamente pessoas com menores recursos e rendimentos, idosos e pessoas com deficiência. Aliás, esse risco era reconhecido pelos próprios autores da lei e que, por isso, no seu programa do Governo, prometeram um prazo de transição de 15 anos para esses setores da população. Acontece que na lei apenas inscreveram 5 anos. A correção desta injustiça é da maior urgência, tanto mais que esse prazo está prestes a terminar. Estamos neste momento no processo que levará ao alargamento desse prazo. No entanto, são necessárias medidas mais vastas para assegurar o direito à habitação. Desde logo, no combate à especulação imobiliária e, neste momento, também sob o aumento de preços face à gentrificação e à pressão do turismo. Da parte do Bloco de Esquerda, tudo será feito para garantir essas alterações legislativas. Relativamente à habitação de cariz social, Portugal apresenta um problema logo à partida. No país, apenas 3,3% do parque habitacional se destina a arrendamento social, o que representa metade da média europeia. Existe uma falta gritante na oferta pública de habitação e também nesta matéria o anterior governo atacou o direito à habitação. Numa lei de 2014, aumentou drasticamente as rendas, facilitou os despejos, diminuiu o princípio de que os bairros sociais devem ser rotativos e uma espécie de depósito de pobres e desresponsabilizou as entidades locadoras públicas das obras necessárias à qualidade do edificado. Deve-se referir ainda que estas normas e toda a discussão por parte da direita partiu de um preconceito contra quem vive em focos sociais. A injustiça levou a lutas dos moradores. Felizmente, a nova maioria parlamentar permitiu recentemente alterar essa lei. Os problemas não acabam aqui. É necessário investimento público para reabilitar o parque habitacional, que em muitos casos está degradado, e garantir que o Estado dispõe de uma maior capacidade de oferta para suprir as necessidades sociais. Para um desenvolvimento urbano sustentável, é preciso ter em conta 1. A importância da democracia e da participação cidadã na construção da cidade, do seu planeamento e da sua vivência. 2. A necessidade de alterar o paradigma de urbanização, a expansão da cidade para a periferia, à custa da gentrificação e de centros urbanos desertos, face à degradação do edificado, não é um modelo sustentável e coloca em grande pressão a urbanização, seja pelos gastos públicos associados, como infraestruturas, estradas, abastecimento de água, serviços de resíduos, eletricidade, serviços públicos, etc. Seja pelo próprio direito à cidade e à qualidade de vida, seja pela sustentabilidade, menos gasto energético de transportes, ocupação mais inteligente de território, etc. 3. Necessidade de serviços públicos eficientes, como transportes públicos, a que não está alheia uma boa organização da cidade. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Vasconcelos, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores e os seus convidados aqui hoje presentes, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados, para dizer que o debate que aqui hoje realizamos é muito importante, pois o tema que lhe subjaz, para além de fazer parte do âmbito desta 11ª Comissão, é crucial para o desenvolvimento do nosso país e também para o bem-estar da nossa população. Eu recordo que em setembro último ouvimos nesta Comissão o Diretor e a Subdiretora-Geral do Território, responsáveis pela organização e elaboração do Relatório Nacional que constituiu o contributo de Portugal para a 3ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, que, como já aqui foi várias vezes referido, se realizou em Quito, no Equador, no passado mês de outubro de 2016. E assim, com base naquele relatório nacional e no documento final que resultou da Conferência das Nações Unidas, temos agora o diagnóstico sobre os últimos 20 anos no que toca, nomeadamente, à habitação e ao desenvolvimento urbano sustentável e às suas várias vertentes e um grande conjunto de desafios e metas que se nos deparam para os próximos 20 anos. Eu não quero deixar ainda de referir à Agenda 2030, adotada no final de setembro de 2015, na Cimeira das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que estabeleceu novos objetivos globais de desenvolvimento sustentável, no sentido de reforçar o caminho traçado em 2000 com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Em Portugal, os contributos foram variados e abrangentes, quer a nível do poder central, quer a nível do poder local, tão importante para a concretização dos vários objetivos, e a nível mundial o trabalho foi desenvolvido por um conjunto alargado de governos e cidadãos de todo o mundo no sentido de se criar um novo modelo global para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas, tema este felizmente que já faz parte do debate político e público e também muito discutido nos últimos tempos e que tem uma interligação bastante acentuada com o que hoje aqui tratamos. Assim, o Habitat 3 foi, conforme já referi, a 3ª Conferência da Organização das Nações Unidas no âmbito do seu programa específico para a habitação e desenvolvimento urbano sustentável. Aí foram debatidos um conjunto de problemas e desafios que se colocam aos Estados-membros em matéria de habitação e desenvolvimento urbano sustentável e colugiram-se políticas e estratégias tendentes a contribuir para a resolução desses problemas e que simultaneamente oferecem respostas aos novos desafios relacionados com iniquidades, a distribuição de riqueza, a pobreza urbana e a urbanização espontânea. A concretização destes desígnios cabe a todos nós, Assembleia da República, Governo, instituições públicas e privadas, câmaras municipais e, obviamente, cidadãos em geral. E este debate que hoje aqui realizamos é muito importante para a abordagem dos temas. Mas só com um trabalho contínuo e permanente poderemos concretizar as metas e objetivos propostos, nomeadamente para um verdadeiro desenvolvimento urbano, coeso e sustentável e o acesso de todos a uma habitação condigna, conforme está plasmado na Constituição Portuguesa. Para isso são necessárias várias abordagens, desde logo a interligação com variedíssimas áreas, como a demografia e a evolução da população que se perspectiva para os próximos anos. Também relevam aqui habitações e cidades amigas do ambiente, planos de ordenamento do território adaptados às realidades e combate às assimetrias interior-litoral, coesão social e territorial, entre muitos outros. O Habitat 3, bem como todos os contributos prestados, representam um ponto de partida importantíssimo e uma referência para aquilo que pretendemos fazer e alcançar em matéria de habitação e crescimento sustentável. Resta a todos fazer o trabalho necessário para que isto se torne uma realidade. E nós, da parte do CDS, obviamente que estamos disponíveis para esse trabalho. Muito obrigado a todos, obrigado pela presença aos nossos convidados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Passava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, todos os convidados presentes, todos aqueles que contribuíram também para este debate que hoje realizamos aqui na Assembleia da República. As preocupações com desenvolvimento harmonioso, desenvolvimento equilibrado, conforto, qualidade de vida para todos, um ambiente saudável, coesão, inclusão, combate às desigualdades, combate à pobreza, são tudo questões que estiveram em cima da mesa, que estão em cima da mesa, que exigem, que estão diagnosticadas também, que exigem naturalmente uma resposta ao nível das políticas para ir ao encontro destes mesmos objetivos. Faço já aqui um parênteses para dizer o seguinte: se é verdade que no nosso país tivemos um desenvolvimento muito significativo e nós associamos este mesmo desenvolvimento à Revolução de Abril, à consagração de um conjunto de direitos na nossa Constituição, à instituição de um poder local democrático e de facto vimos a evolução que tivemos, também é verdade que em particular nos últimos anos assistimos efetivamente a um recuo em vários aspectos no que diz respeito a este conjunto de realidades. Temos um diagnóstico que está feito, está identificada a situação. Muitas das vezes perguntamos, então, mas porquê é que as coisas não avançam? Porquê é que perante os diagnósticos e as carências identificadas e as necessidades daquilo que é necessário fazer, fazendo a avaliação desse mesmo diagnóstico, muitas das vezes somos confrontados com o facto da evolução ou não ter sido expectável ou então de termos ficado muito aquém daquilo que tinham sido as possibilidades. É porque muitas das vezes o problema não está nos diagnósticos, mas está assim depois na adoção efetiva de políticas, na alocação de meios, de recursos, de instrumentos, mecanismos que permitam efetivamente a sua implementação no terreno, e isso eu creio que é uma carência que está há muito identificada no nosso país. Tivemos muitos erros no passado, que também já foram aqui identificados. Políticas que conduziram não ao combate às assimetrias regionais, e muitas das vezes somos confrontados com a realidade cidade meio rural, somos confrontados com a realidade litoral interior, e eu creio que isto o que identifica é que efetivamente, tendo o nosso país as características que tem, há muito ainda por fazer em relação a esta matéria. Como muitos erros foram também identificados e hoje também já foram aqui expressos no que diz respeito à especulação, neste caso concreto, especulação imobiliária, à financiarização da nossa economia, que conduziram efetivamente a uma situação que já identifiquei de retrocesso. E isto porque em muitas opções, até inclusivamente em muitos planos, inclusivamente instrumentos de gestão territorial ou então até em opções políticas, os interesses públicos acabam por ficar desvalorizados relativamente a um conjunto de interesses privados e particulares, e estou naturalmente a referir-me a interesses muitas das vezes que aparecem com a capa ou sobre a forma de fundos imobiliários, mas que têm por trás de facto grupos económicos e financeiros que são responsáveis depois por muitas das situações que hoje vivemos, em particular até no que diz respeito à matéria de habitação. Quando falamos de cidades, falamos naturalmente de acesso à habitação, termos espaços públicos e equipamentos que respondam à necessidade das populações, serviços públicos e acesso a direitos fundamentais, mobilidade, a inclusão nas suas diversas dimensões, ambiente, planeamento. E eu creio que é aqui que devemos dar efetivamente o salto. Mas permitam-me que particularize dois aspectos que me parece que queria aqui salientar. Um primeiro em relação à habitação, porque essa é uma questão que temos inclusivamente debatido até bastante na sede em comissão e até no grupo de trabalho. E a verdade é que estamos hoje confrontados com uma realidade que, existindo um número grande, aliás, estou-me a referir aos dados dos censos de 2011, números que são públicos, fogos desocupados, necessidades de habitação, mas o acesso à habitação continua a ser um problema no nosso país. E eu creio que é necessário aqui adotar políticas, de facto, que possamos resolver este problema e também o facto de existirem habitações em estado de elevada degradação, habitações que ainda hoje têm carência no que diz respeito a infraestruturas básicas ou habitações que se encontram sobrelotadas. Eu creio que este é um aspecto importante para o futuro e que é preciso olhar. De facto, tivemos, já referi, correndo o risco de repetir e para terminar, Sr. Presidente, tivemos uma evolução muito significativa, mas creio que as questões em relação à habitação, quando falamos nos direitos sociais e a habitação de facto como um direito, ele hoje continua a ser negado. E se calhar foi aqueles, se calhar não, podemos afirmar que foi aqueles que menos se desenvolveu, sem referir naturalmente necessidades e aspectos que ainda há por resolver na educação, na saúde, no apoio social. Quando falamos em cidade, eu acho que há um aspecto que também e que nós temos vindo a colocar com muita preocupação e que deve ser também entendido como o direito, a mobilidade e a acessibilidade. Já foi aqui falado no empurrar de muitas famílias e de muitas pessoas para a periferia. Conhecemos situações de muitas famílias que na sua deslocação entre o trabalho e a sua habitação, o tempo que levam nessa deslocação é enorme, os custos elevados associados, o recurso ao transporte individual, são todos aspectos que é preciso olhar e, de facto, ter uma verdadeira política de transporte público que vá ao encontro das reais necessidades por parte da população. E, para terminar, Sr. Presidente, valorizar muito um aspecto que também foi aqui referido, que é a participação. Tivemos no nosso país também exemplos de participação popular até na construção e na resolução destes problemas que identificámos aqui, da habitação, a associação, as cooperativas, na resolução de problemas concretos das infraestruturas básicas. Não estou a falar, naturalmente, de voltar atrás, mas estou a falar do incentivo à participação. É fundamental, até na definição das opções, das próprias opções políticas, creio que é estratégico para podermos dar um passo em frente e resolvermos os problemas com os quais ainda hoje estamos confrontados.
Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Santos. Dá a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Cumprimento o Sr. Presidente da 11ª Comissão, a Sra. e os Srs. Oradores, as Sras. E os Srs. Convidados, Sras. E Srs. Deputados. Em outubro do presente ano, Quito, no Equador, foi durante 3 dias a capital internacional do debate promovido pelas Nações Unidas sobre habitação e desenvolvimento urbano sustentável. Esta conferência internacional revestiu-se de um simbolismo importante, pois tomou corpo num país da América Latina representativo de muitos desafios urbanísticos da sociedade contemporânea, mas também porque estabeleceu uma nova agenda urbana direcionada para os ditos países em desenvolvimento, com vista a priorizar problemas relacionados com a habitação, infraestruturas, serviços básicos, segurança alimentar, saúde, educação, emprego digno, segurança e a gestão sensata dos recursos naturais. Esta dinâmica internacional tem por objetivo reforçar a materialização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio traçados no ano de 2000. Atualmente, 80% dos cidadãos vivem em cidades, tendo em linha os vários desafios das alterações climáticas, tal como o aumento da população mundial dos atuais 7 bilhões para 9 bilhões já em 2050, esta conferência revestiu-se de maior importância, não só no que reforça o direito universal à habitação, mas também porque promove a igualdade de género e os direitos das mulheres, uma melhor educação social e ambiental, tal como uma eficaz gestão de recursos alimentares e energéticos. Uma vez implementada esta visão cada vez mais transversal, descentralizada e multidisciplinar, poderá transformar os núcleos urbanos em locais mais democráticos, inclusivos e sustentáveis. Em Portugal, e relacionado com o tema aqui em discussão, o Governo aprovou em Conselho de Ministros, a 15 de julho do ano passado, a Resolução 48/2015, que aprova a Estratégia Nacional para a Habitação para o período de 2015-2031 e que tem como principal objetivo a criação de condições que facilitem o acesso das famílias à habitação. Esta estratégia, tendo em conta a recessão demográfica nacional e o envelhecimento generalizado da população, introduz ferramentas interessantes para garantir a conservação do edificado, tal como a reabilitação urbana, a melhoria do acesso à habitação, quer através da compra ou do arrendamento, e a promoção, mesmo que tímida, do decréscimo da expansão periférica urbana. Dado o escasso tempo para debatermos profundamente o impacto e os objetivos da Conferência Habitat 3, desejamos realçar um ponto que consideramos estar menorizado e alertar para outro que é totalmente esquecido na construção desta nova agenda urbana, sobretudo em Portugal. Falamos, respectivamente, da urgência de prevenir e mitigar o impacto das alterações climáticas nas cidades e da coexistência humana com os restantes animais nas urbes contemporâneas. Pese embora seja de máxima importância garantir mais e melhor acesso à habitação a todos os cidadãos, há que incluir estas políticas numa estratégia urbana de mitigação e adaptação das alterações climáticas. Neste prisma, o trabalho local e regional é fulcral, daí vários municípios já terem elaborado fichas climáticas que registam, com o apoio e ajuda da comunidade científica, as necessidades dos núcleos urbanos, quando deparados com, por exemplo, o aumento do nível médio do mar, a ocorrência de cheias ou secas, entre outros fatores ligados às alterações climáticas. O projeto ClimaAdapt local é um exemplo de como os municípios devem incluir nas suas políticas públicas a responsabilidade de prever e se adaptarem aos desafios já presentes das alterações climáticas. Infelizmente, atualmente, apenas 26 municípios possuem estas fichas climáticas. Em paralelo às alterações climáticas, reconhecemos que as cidades são manifestações da evolução ética e civilizacional de um país, pelo que é incompreensível que qualquer agenda política urbana exclua a coexistência com os animais, sejam eles de companhia, silvestres ou mesmo selvagens. Para alcançarmos esta sinergia ecológica, social e cultural, não podemos descurar a nossa responsabilidade e o impacto das nossas vivências na vida de milhões de seres que connosco habitam os núcleos urbanos. As políticas de ordenamento do território e urbanismo deverão, por tal, planificar e materializar mais parques com equipamentos adequados à presença de animais de companhia, implementar dispositivos de controlo contraceptivo para algumas espécies de ave, como pombos ou gaivotas, criar locais para alimentação e abeberamento de animais errantes silvestres ou selvagens, construir estruturas que evitem o atropelamento de milhares de animais e expandir corredores verdes que garantam a livre circulação de inúmeras espécies silvestres e selvagens. Trazemos e desejamos incluir no debate público estes dois temas, pois não teremos mais 20 anos para desenvolvermos políticas públicas realmente eficientes, responsáveis e inclusivas. Portugal, pese embora não se depare com os desafios urbanísticos e ambientais de muitos países em desenvolvimento, tem ainda um longo caminho a percorrer. Em Portugal, precisamos de um consenso alargado dos partidos políticos, da sociedade civil, do setor privado e das organizações não governamentais para garantir a sustentabilidade e a prosperidade urbana em toda a sua plenitude. Deixamos o desafio. Conseguiremos fazer com que as cidades portuguesas sejam um exemplo para a Europa e para o mundo? Falo não só dos objetivos traçados pela nova agenda urbana em Quito, mas também na inclusão de um novo paradigma que reconheça que fazemos parte integrante da natureza e que o espaço urbano é também um espaço de coexistência entre várias espécies animais. Esta mudança de paradigma que ditará o sucesso ou o falhanço da nossa civilização e, repito, não podemos ficar mais 20 anos à espera para debater e implementar esta transição.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Terminámos a ronda pelos grupos parlamentares. A caminho do fim desta sessão, queria só referir que, certamente, muitas matérias foram suscitadas e que merecem um debate. Eu julgo que iremos continuar na nossa comissão com a abordagem destes temas, destas temáticas, e parece-me também que os problemas que foram aqui colocados por alguns dos nossos convidados também merecem a nossa reflexão. Não queria deixar de dizer que a Assembleia da República participou no Habitat 3 precisamente no início deste novo mandato, portanto com muitas limitações em termos de tempo. A única oportunidade que tivemos foi fazer uma audição precisamente com a Direção-Geral do Território, teve cá o Sr. Diretor e a Sra. Subdiretora-Geral do Território, que nos colocaram a par dos trabalhos que tinham vindo a ser desenvolvidos de modo a potenciar a participação de Portugal nesta conferência e, passado poucas semanas, talvez duas semanas ou coisa assim, fomos para o Equador. E, portanto, foi uma participação muito limitada na sua preparação. Não posso garantir que daqui a 20 anos a participação seja melhor, porque certamente nós estaremos aqui na Assembleia da República, pelo menos muitos de nós, outros talvez estejam. O que posso garantir é que esta Comissão terá todo o empenho nesta maior articulação com as autarquias, mas não só, com as várias entidades que de algum modo mexem com o território, com as questões que vêm na nova agenda urbana. Aliás, queria referir que o parágrafo 87 da nova agenda urbana coloca de forma muito clara a necessidade de uma maior coordenação e cooperação entre os governos nacionais, subnacionais e locais, definindo inclusivamente mecanismos nesse sentido. Aliás, recordo-me bem, a arquiteta Cristina Cavaco certamente se recordará também, que um dos temas que aparece como inovador nesta conferência, neste Habitat 3, é precisamente a participação em pé de igualdade dos governos regionais e locais, com eventos próprios, e também na própria Declaração de Quito, como uma questão inovadora, o reconhecimento da necessidade de articulação entre as várias escalas de governação. E, portanto, eu acho que há um caminho que está aberto, é importante que se faça, e o nosso compromisso é, de facto, colaborar, contribuir também para esse caminho. Por outro lado, aliás, a arquiteta deputada Helena Roseta, falávamos aqui há pouco desta questão, e sugeria que nós deveríamos, talvez, contribuir para uma maior divulgação desta agenda, sobretudo destas temáticas. Uma possibilidade era a Assembleia da República colaborar numa edição daquilo que poderia ser, talvez, uma síntese da agenda urbana para uma ampla distribuição pelas autarquias, pelas escolas, pelas várias entidades. É uma questão a estudar pela Comissão, a propor ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E uma outra questão é a possibilidade de nós equacionarmos a transposição para a realidade portuguesa da agenda, da nova agenda urbana. Isso poderia dar origem a um novo debate, eventualmente iniciativas por parte dos grupos parlamentares. Bem, logo veríamos como fazê-lo, talvez com a maior contribuição da própria Comissão, mas parece-me que seria interessante no sentido, como dizia o deputado André Silva, de não esperarmos por 20 anos pela nova agenda, mas sim começar já a trabalhar no sentido de divulgar, de implementar e de trazer cada vez mais participação aos objetivos, à prosecução dos objetivos desta agenda. E pronto, queria mais uma vez agradecer aos oradores, aos nossos convidados especiais que fizeram parte do painel de convidados, com as suas intervenções do maior interesse. Agradecer também a todos os nossos convidados que tiveram disponibilidade para participar nesta sessão, às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Muito obrigado. Até uma próxima reunião. Muito obrigado.